E no episódio de hoje, Lakers e Heat se encontram nas finais da NBA.
Oito anos depois, Dwight Howard é a chave em uma série de playoffs pelo Lakers.
Saudações, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do Sexta de Sete. E hoje, com a nossa edição de número 72, hoje que é segunda-feira, dia 28 de setembro de 2020. Meu nome é João Vitor, faço parte da equipe do Sexta de Sete e estamos aqui mais uma semana para conversar sobre a NBA. O episódio de hoje é sobre a NBA, vamos falar sobre os playoffs da NBA. E antes da gente começar a apresentar quem está aqui comigo para conversar sobre basquete, vou lembrar as nossas redes sociais, @637, tanto no Instagram quanto no Twitter, o nosso e-mail é 637@gmail.com e o nosso site é o 637.wordpress.com. Nós estamos disponíveis também em todas as plataformas de podcast, inclusive no YouTube. Você pode se inscrever lá se você quiser acompanhar nosso trabalho um pouquinho mais de perto e ter toda vez que sair um episódio no seu feed bonitinho lá, tudo organizado, porque a gente sabe que a organização de podcast é uma coisa importante para quem ouve milhares de podcasts na semana. Bom, e aqui comigo para conversar sobre NBA, ele que você já conhece, Arthur Rios.
Fala galera, aqui é o Arthur e acabei de mudar minha abertura porque eu lembrei que tem um mês já que eu vi, tem alguém no Twitter, eu nem sei quem é, que falou que tinha exatamente 20,4, um negócio desses, gigas de podcasts que nunca serão ouvidos por ele. sem trânsito, né? E sei lá, o cara que tem filho, não vai ouvir o podcast lavando louça e o cacete, né? Que nem eu, enfim.
É.
Fica aqui, né?
Eu preciso das duas fontes, minhas duas fontes de podcast são trânsito e louça. Pois como é. Eu não tô saindo de casa por causa da pandemia, tá sendo só louça. Se tirar a louça de mim, tirou o podcast.
E aí fica aqui registrado, eu comprei um maldito aspirador de pó e a porra é muito barulhenta. Só tem um jeito de usar aquilo que é com a porra do fone.
Ah, boa.
Tapando meu ouvido. Ou do vizinho.
Ok,
o importante
é consumir conteúdo, e falando em conteúdo, vamos pro basquete. Antes da gente começar a fazer as análises aqui sobre as séries que já acabaram e definiram as finais da NBA, vamos falar um pouquinho sobre as notícias gerais da liga. Desde a última vez que a gente teve um podcast sobre NBA, aconteceram algumas demissões na liga. Uma demissão, na verdade, e um quando eles falam, né, as duas partes mutualmente decidiram não continuar na parceria. Bom, aconteceu entre o Thunder e Billy Donovan, no primeiro ano que Billy Donovan teve a oportunidade de mostrar o seu trabalho, creio de que tenha feito certo, porque ele mostrou bem o seu trabalho no playoff, nem tanto, mas na temporada regular sim, conseguiu um trabalho no Chicago Bulls. E a outra notícia que saiu foi a notícia que saiu hoje, de que Doc Rivers foi demitido pelo Clippers, esse sim foi demitido porque ele ainda tinha mais 2 anos em seu contrato. E eu particularmente não concordo com essa demissão.
Então, né? Concordar realmente não, né? Então, já tem uns 3 episódios que a gente não falou do The Soul of Basketball. Leia The Soul of Basketball. Doc Rivers é uma das pessoas da NBA favoritas pra mim, ainda mais, né? Com esse discurso que ele deu essa temporada, né? Sim. Lá dentro da bolha, né? Relembrando pra todo mundo que tinha esquecido que ele é filho de policial negro e sofreu demais com racismo também. Vemos aí, com certeza, um técnico roda-fama saindo do seu time com o tempo no contrato. O Clippers foi destruído, a gente colocou aqui um pouco da culpa nele. Ele assumiu a culpa, né? Na coletiva pós-jogo, que é o papel do técnico mesmo. E aí, não vai ficar sem emprego, porque é um dos grandes técnicos da NBA. Não. Então, eu não fico muito triste por ele, porque ele vai ter emprego, e um emprego tão bom quanto ele tinha, né? Lembrando que ele tomava as decisões também, não era só técnico, né?
Sim. E vamos falar também uma coisa aqui, que muita gente tá botando a culpa nele. A culpa não é de Doc, certo? A culpa é de quem tava dentro da quadra. Porque realmente o plano de jogo foi muito mal executado pelas estrelas do Clippers. E só para falar que muita gente tá dizendo de que ele é um péssimo técnico pelo fato dele não ter conseguido levar esse Clippers nas finais de conferência e o Clippers anterior, que a Lob City, né, para as finais de conferência também. Agora, eu gostaria de lembrar e também recomendar um podcast para quem gosta de podcast, obviamente está ouvindo a gente, que é o podcast do 30 por 30 da ESPN americana, que fala sobre a época em que Donald Sterling era o dono do Los Angeles Clippers.
Sim.
E para quem não lembra ou para quem não sabe, Donald Sterling foi o dono do Los Angeles Clippers, antes do Steve Ballmer agora, que é o cara da Microsoft. Ele era extremamente racista, vazaram gravações, racistas dele no meio de uma temporada da NBA e, obviamente, os jogadores, o técnico, todas as pessoas que estavam envolvidas com o Clippers, todas as pessoas que têm algum tipo de consciência não gostaram do que aconteceu, se revoltaram e aí ficou exposto o tipo de adversidade que Doc Rivers tinha que trabalhar durante sua carreira inteira com o Clippers, tanto para treinar esse time quanto para poder contratar os jogadores, já que Donald Sterling tratava as pessoas como lixo, na verdade, né? E ele não queria pagar, ele não queria. Ouça um podcast, vale a pena. Exatamente.
Dá nojo, mas é uma história que merece ser ouvida. Né?
Uhum.
Ramona Shelburne, né?
Isso que eu ia falar agora. A narração é de Ramona, que ela nasceu em Los Angeles, nascida e criada em Los Angeles também. É sensacional a narração e a escrita, não. A direção que ela faz.
Roteiro, né?
Ah, tá. É o roteiro. Roteiro e direção.
E só pra fechar esse papo, podem soltar as piadinhas de 3-1, né? De virada. São três viradas de 3-1 que Doc teve. Mas, ao mesmo tempo, nenhum outro técnico do Clippers teve tantas vitórias quanto ele, né? São 356 vitórias, né? 208 derrotas. 141 vitórias a mais do que a 61 do... Que vem... Tipo, a diferença de 61 vitórias do último, que é o Mike Dunleavy. Enfim. Bom, é isso. São piadinhas e tal, mas que, na verdade, tipo... Ele tipo, fez história no time e merece reconhecimento.
Uhum. Bom, e aí, só pra gente falar um pouquinho do Thunder, a demissão de Billy Donovan provavelmente significa que o Thunder entrou em rebuild total. Né? Foram embora no primeiro round novamente e agora provavelmente eles vão tentar encontrar lugares novos para todas as peças que eles têm, menos Shai Gilgeous-Alexander. E é isso aí.
Perfeito. Vai ser por aí, meu.
Bom, então vamos lá agora falar sobre as finais de conferência. Vamos falar como... Obviamente, se você não está acompanhando, se você perdeu, não sei o quê, Lakers e Miami farão as finais da NBA, que começam nessa quarta-feira, dia 30 de setembro. Hoje é dia 28, dia 29, terça, quarta, dia 30. Vão começar as finais vão ser feitas entre Lakers e Miami Heat. Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre as séries e como esses times conseguiram chegar onde chegaram nas famosas finais da NBA. Bom, você prefere começar pelo Lakers ou pelo Miami?
Vamos falar porque acabou ontem, né? Miami e Boston Celtics. Puxa aí.
Bom, vamos lá, né? Então vamos falar logo do assunto que era mais falado sobre essa série do Celtics contra o Miami, né? Que é a famosa defesa zona. A defesa zona que uma vez quebrou o Miami em 2011 contra o Dallas Mavericks, agora ajudou o Miami a quebrar o Boston completamente. E eles fecharam a série em 4-2.
Perfeito.
Bom, quer falar alguma coisa? Ou devo começar a falar?
Pode destrinchar aí, eu vou só complementar. Mano.
Bom, então vamos lá, né? Vamos falar sobre a defesa do Miami. Defesa em zona. O Boston teve muita dificuldade de se adequar a essa zona, de conseguir jogar nessa zona, por quê? Como a gente já tinha falado nos últimos podcasts, principalmente no podcast do Celtics contra o Raptors, O Celtics é um time que gosta muito de jogar na transição. Então, você quebrar o pace deles nessa transição e fazer eles jogarem 5 contra 5, você está explorando muito uma parte muito forte do ataque do Boston. Tanto que você tem essas partes mais fortes do Boston na série, era quando a defesa deles apertava o Miami e eles conseguiam sair na transição. Mas enquanto a bola do Miami caía e eles conseguiam voltar para acertar a zona, o Boston ficava com muita dificuldade de criar qualquer coisa contra o Miami. Outra coisa que o Boston fez muito interessante para poder forçar essa zona também foi uma pressão, né? Às vezes eles jogaram 2-3, uma zona, né, que é uma zona que tem dois caras na frente e três atrás, um no meio, que é o pivô, fica no garrafão, e os dois na ponta, mas eles também faziam uma pressão em 2-1-2, que é uma pressão de quadra inteira, que era exatamente para poder tirar o relógio, tirar tempo do relógio, enquanto o Boston atravessava a quadra, e quando eles atravessavam a quadra, eles começavam a zona de novo, então eles quebravam o pace do Boston. Basicamente, essas foram as chaves para o Miami conseguir quebrar o ritmo ofensivo do Boston, e aí eles conseguiriam também êxito no lado ofensivo. Para eu não ficar falando aí, joga tudo.
Perfeito. Tá, então, perfeito, você falou da zona, e queria comentar então da defesa do Celtics então agora. Porque um grande ponto que a gente levantou, né, no preview dessa série foi se a defesa de garrafão, que é um dos grandes problemas do Celtics nessa temporada, conseguiria segurar a banda de Adebayo, né, e as infiltrações do Miami, já que tem que defender bem o perímetro, porque Duncan Robinson e Tyler Herro estavam matando todas as bolas durante os playoffs da bolha. Eis que funcionou em alguns pontos, mas aí nos dois últimos jogos caiu muito o nível da defesa do garrafão. No último não, no último foi o que eles mais seguraram, se não me engano, né? Foi o jogo 5, isso, perfeito. Mas agora no último jogo a gente, tipo, deu pra ver ainda mais o Miami explorando essa falta de ter um... Principalmente com o Ty sendo expulso no final do jogo, né?
Uhum.
Que aí nem colocaram o Williams, né? Que seria o reserva dele. Porque ele tava sendo batido em todo momento. Porque as leituras que Miami faz no ataque são de alto nível, né? Todos têm um QI de basquete alto. E, tipo, todas as... Na NBA, né, em basquete de alto nível, a maioria das jogadas de ataque são leituras, né? O armador vai tomar uma decisão a partir do que a defesa dá pra ele, né? E, né, inclusive, Spoelstra sempre chama, em alguns pontos-chave da série, principalmente nesse último jogo, no jogo 6, né? Isso, jogo 6, trazendo a pistol action, como é que fala isso em português?
Não tem tradução.
Que é, em alguns casos, usada como uma double screen, né? Só que é uma double screen mais, tipo, os dois corta-luz, né? As duas paredes são um pouco mais distantes da outra do que uma double screen comum, né? E são na mesma direção, no caso. E aí, dá tempo, é difícil o armador se recuperar da primeira screen e conseguir responder com a defesa na segunda screen. Principalmente se o jogador estiver fazendo o drop, né? Que é o que o cara que tem que tentar fugir da screen de banda de baile tem que fazer, né? Porque é um perigo no garrafão. Enfim, essa dinâmica foi muito complicada pro Celtics. E, tipo, simplesmente eles não tinham talento para defender essa pressão interna, essa opção que eles sempre tiveram. Tem uma jogada muito emblemática que é a pistol action, que era pra ser um pop, né, porque Tyler Herro teve mais espaço, mas Bam resolveu, em vez de fazer o handoff, segurar mais a bola e cortar pra cesta e tava livre. E aí,
ele pega a troca, ou ele pega o meio da troca, né?
Exato, e aí o Miami matou o Celtics nessa pegada toda aí.
E isso é um ponto interessante, porque assim, o Celtics também tentou jogar em zona. A gente A mídia em si não abordou isso, mas eles tentaram jogar em zona também, porque a intenção da zona muitas vezes é você esconder os seus piores jogadores na defesa. A gente tem o Miami, muita gente falando que o Miami tá jogando 2-3. Realmente, o Miami tava jogando na zona 2-3. Mas é muito interessante a zona 2-3 dele, porque normalmente, se você vai jogar uma zona 2-3, sei lá, na pelada semanal, no baba que você joga de basquete, você vê quem fica na 2-3, normalmente quem fica em cima são os armadores, porque eles são mais rápidos, eles aguentam correr mais, então você bota a galera mais pesada e mais forte para baixo. O que é que o Miami fez? Ele colocou, na verdade, os alas no topo. Então ele colocou Jay Crowder e Jimmy Butler no topo, exatamente para você ganhar atleticismo, envergadura e um pouco de força, porque do outro lado, quem é que tem muito forte? Os armadores. Você tem Kemba, você tem Brown, você tem Tatum, que ficam alternando essas posições de armação. Então você coloca os seus melhores jogadores defensivos no topo e você, de bônus ainda, esconde Tyler Herro, Duncan Robinson, que são os pontos mais fracos dessa defesa do Miami, né?
Perfeito.
E o Boston... pode falar.
Eles estavam marcando o perímetro, né? Porque o Bam consegue segurar o garrafão sozinho. Né? Uhum. Só por isso que isso deu certo. Né?
E o Boston tentou fazer a mesma coisa para poder esconder o elo mais fraco da zona da defesa deles, que é Kemba Walker. Sim. Só que toda vez que eles estavam jogando zona com Kemba Walker, uma das maneiras de você quebrar a zona é você fazer o pick and roll na zona. E o pick and roll em cima de Kemba Walker estava matando o Celtics, porque era Jimmy Butler que pegava a troca com o Kemba Walker dentro do garrafão, esqueça, ou, como você falou, com a cobertura drop, que se o pivô dropa, ele vai para baixo para evitar a troca, na hora que ele faz isso, o pick and roll vai lá e o chutador do Miami pop. Três pontos, não tem jeito. Então, o Boston tentou sim jogar realmente a zona, mas não conseguiu. O Boston teve uma dificuldade. Então, a melhor defesa do Boston era homem-homem, né?
Sim, perfeito. A história dessa série é o problema de matchups do Celtics com o Heat. Né?
Uhum.
Esse é o resumo.
Sim, só pra gente... Não sei se você quer falar mais alguma coisa, mas se você for falar, tudo bem. Mas se a gente for pra encerrar, falar um pouco de Kanter e Tice. Porque foram os caras que realmente deram uma vida a mais para o Boston. E muita gente fala mal de Kanter, can't play Kanter, todo aquele pedaço. Mas ele foi... O cara que ajudou a salvar o jogo 5, principalmente, ele e Tais, porque eles estavam, pegando muitos rebotes ofensivos, 2, conseguindo muito explorar as trocas e conseguir o matchup favorável no garrafão, e 3, eles começaram a explorar aquele meio da zona. A gente sabe que a parte de cima do garrafão é a parte fraca da zona 2-3. E Tais conseguiu diversas bolinhas de mid-range ali no jogo 5 para poder quebrar essa zona. Tanto que...
Deixar a defesa honesta, né?
Tanto que o Second Spectrum disse de que no jogo 5 o Heat só jogou 9 posses em zona, porque o Boston fez tantos pontos em zona, estava gerando 1.56 pontos por posse contra a zona, de que eles falaram, é melhor a gente jogar homem contra homem. E... quando joga homem contra homem, ficou mais fácil pro Boston, tanto que eles venceram o jogo 5. Né?
Perfeito. Sim, perfeito.
Mas, no final, mais? Não tinha como dar outro jeito no Heat, tava jogando muito bem.
Sim. Tatum deixou a desejar em alguns pedaços de alguns jogos. O Celtics precisava dele em alta produção, em mais minutos, né? Kemba também deixou a desejar alguns minutos, mas aí compensou em outros, mas Tatum não. Tatum tem que estar em alto nível, não pode ficar 2/4 sumido que nem ele ficou durante 2 jogos, sabe? Zerado. Ele tem que, sei lá, cavar uma falta, qualquer coisa, sabe? Que nem que seja pra virar o ritmo apenas, né? Nem questão de produção, questão de deixar a própria defesa honesta, que Bam, em toda posse de bola, Bam Adebayo deixava a defesa de Boston honesta. Do mesmo jeito, tem que deixar a defesa de Miami honesta com o Tatum também, né? Uhum. E isso não aconteceu, né? No segundo quarto, dos jogos que Tatum não fez nenhum ponto, no primeiro tempo, o Miami realmente abriu mão e compensou, porque ele tava faltando ritmo. Enfim. Tatum vai voltar melhor ano que vem, com certeza.
Isso.
E, pra mim, a grande rivalidade aí, nos próximos anos, Tatum e Tyler Herro, talvez.
Por aí. Vai ser esse Boston contra esse Miami, vai dar um bom trabalho aí pelos próximos anos, porque a gente tem que lembrar de que Jimmy Butler e Kemba Walker estão velhos, então eles não vão ficar durante muito tempo sendo as caras dessas franquias, né? Eles vão passar o bastão pra Tyler Herro, Duncan Robinson, Bam Adebayo e Jaylen Brown, Jason Tatum. E aí ele vai levando. Agora o Miami avança, vai para a final e o futuro do Celtics é procurar alguém que consiga jogar no garrafão. Porque Thais é um cara que ele consegue jogar, mas a gente vê de que tipo ele não vai conseguir manter um nível consistente do jeito que ele jogou no jogo 5.
Sim, perfeito.
Então eles precisam de um pivô novo, né?
Esse time vai passar por uma reformulação, né? Então experimenta o Gordon Hayward por mil fatores, né? Nunca é uma coisa só. No caso do Gordon Hayward, foram umas três lesões ou mais, né? Durante esses 4 anos. Ano que vem é o último ano, é player option de Gordon Hayward. Ele, pra mim, né? Você tem que pegar os 30 milhões dele, com
Obviamente.
certeza. Talvez
Com
seja
certeza.
um signing trade, né? Mas que, tipo, não é bem sign, né? Porque ele vai renovar só, vai só aceitar a opção, né? Não tem, ele não vai abrir mão desses 30 milhões, mas acho que
Não.
o Boston consegue trocar por um ano aí. E reformular esse time, né? Dá pra melhorar, o talento é imenso, né? Renovaram Brown, enfim.
O Thunder absorve fácil esse contrato do Gordon Hayward.
Fácil, tranquilamente.
Fácil, facilmente. Bom,
Perfeito.
então é isso aí, né? O Miami avançou 4-2. Eu tinha apostado Celtics em 7. Eu realmente pensei de que o ajuste do Celtics contra a zona ia ser muito mais rápido. Mas uma coisa que a gente tem que levar em consideração também, né, é que esses caras jogam 82 jogos por temporada, mais os playoffs. E a gente não vê zona, nunca. Por quê? Porque a NBA tem toda a política contra a zona. É 3 segundos, é defesa ilegal, todas as coisas que ele. É para favorecer o homem contra homem. E normalmente.
Mecanismos, né?
Normalmente é homem contra homem. Tem 3 segundos ofensivo, defensivo, todos os pedaços. Então, realmente é muito difícil de você chegar no meio do jogo, tudo que você treinou foi contra homem a homem, e aí eles mudam, tiram você da zona de conforto. E parabéns pro Miami, porque jogou essa série de forma impecável e vem fazendo um playoff muito forte.
Perfeito. Não que Tatum não tenha se recuperado e tenha, né, atacado o meio da zona, como o livro manda, né? Mas esses floaters demoraram a cair e não foram tão eficientes assim durante toda a série. Isso aí.
Bom, vamos agora então para Lakers contra Nuggets. O Lakers que fechou a série contra o Nuggets. Muita gente esperava de que o Nuggets fosse conseguir dar um pouquinho mais de trabalho pro Lakers. Mas eu não lembro qual foi a minha previsão, mas se eu não me engano, eu disse que ia ser 4-2 ou então 4-1, alguma coisa nesse nível.
Eu lembro você falar
Porque
4-2 e eu também, mas posso estar errado.
querendo ou não, a gente sabia que o Nuggets vinha de uma situação muito difícil, que era 14 jogos. Eles jogaram 14 jogos no total dos playoffs, né? E vamos lembrar que na bolha tá frenético, dia sim, dia não, dia sim, dia não. Então, é muita emoção, lesões, Jamal Murray.
Perfeito, né? Mentalmente, né? Você já matou aí o ponto.
E o
Já.
Lakers estava descansado, né?
Sim. Comparado a eles, com certeza, né? Quantos jogos a menos? 4 jogos a menos, né? Então,
O
nossa.
Lakers jogou 4 jogos a menos.
Não, 5, né? Depois mais 5.
5, 5, 10, né? E eles jogaram 14 e 4 jogos a menos. Bom, começa aí, o que você quer chamar a atenção dessa série?
Vamos lá. Primeira coisa, parabéns, né, pro Los Angeles Lakers. Parabéns pelo torcedor do Lakers, né? 10 anos
Opa.
sem ganhar a Conferência Oeste, né? Muito tempo. Depois de muita síndrome de Estocolmo com Jordan Clarkson, Ryan Kelly, né? Enfim, parabéns aí com um time com LeBron James e Anthony Davis. Tá. Começar, você começou o outro, eu vou começar esse agora. Tá. Então foi uma série 4-2, né? O primeiro jogo.
4-1.
Oh, 4-1, perdão. Eu tinha falado, você também, 4-2, um negócio desse. E aí foi 4-1 no final. Então tá. O Lakers, né? Então uma das grandes perguntas era como o Lakers iria se portar saindo de uma série em que o small ball deles deu certo. né? Lembrando então, para quem não lembra direito, o Lakers pegou o Houston, né? Na fase anterior e tentou jogar como jogou a temporada inteira, né? Começando com o Magui, passando por Howard e na hora do vamos ver, Anthony Davis de 5. Mas que no final das contas, né, eventualmente não teve jeito. Tava impossível marcar todo mundo do Rockets. Então teve que ser line-up small ball mesmo. E o Lakers conseguiu ter sucesso. E aí passa para essa série e a grande história é o antigo defensor, 3 vezes defensor do ano, back-to-back, Dwight Howard, né, que surgiu para marcar Jokic, né, e ser a grande defesa do garrafão durante grande parte dos jogos.
Uhum.
E, bom, essa foi a história da série, né? O Lakers conseguiu não só tipo, recuperar, né, toda aquela... jogar como estava jogando desde sempre, né, na temporada, com o Magui e Howard. Nesse caso, o Magui jogou muito pouco, porque, para mim, o grande upside de Magui é ofensivo, e não, ele não conseguiria ter um upside tão grande nessa série. Então, mais uma vez, Vogel fazendo todos os ajustes no momento certo, né? Tipo, não pensando muito, né? O pensar demais atrapalha, né? E cada jogo é valiosíssimo. Então, né, tanto para um lado positivo, tanto para o lado de, né, tá, as coisas estão dando muito certo, as coisas estão dando muito errado. No primeiro jogo, o Lakers destruiu o Nuggets, mas em boa parte porque o Nuggets estava exaurido, fisicamente e mentalmente, né? Fala um pouco aí, então. Só eu falo.
Vamos lá. Então, eu vou bater no ponto exatamente que você falou de Dwight Howard, e principalmente para mim vem o jeito com que eles encararam o Jokic na defesa, que eu achei muito interessante. Eu não sei se é verdade o que eu vou falar, mas eu acredito que seja. Eu acho que Frank Vogel se inspirou na defesa do Boston contra o Toronto. Que se você notar, o estilo de jogo é bem similar com uma relação a post-ups de Siakam e de Jokic. Eles ficam esperando a dobra para os cortes off-ball acontecerem, os cortes sem bola. E normalmente esses cortes estão livres e o time começa a entrar no ritmo, né? Então o Boston não dobrou contra a Siakam e teve sucesso, que Siakam não conseguia criar. E contra Jokic também. O Lakers não dobrou, para mim parte importantíssima. E às vezes usando dois conceitos que são muito legais, que é o late double, que é tipo... você vai dobrar no cara, mas você vai esperar ele meio que decidir o que ele quer fazer. Se o Jokic vai fazer o post-up e realmente ele vai finalizar, ou se ele vai tentar passar uma bola, então você vem naquela dobra. Eu diria assim, você tá na pelada e você quer dobrar o marcador que tá na sua frente, mas você não quer que ele saiba que você vai dobrar. Então você vai esperar um segundo, dois segundos até que ele olhe pro lado e você vai dobrar. E outro conceito, que é um conceito que a gente viu o Miami usando muito também, principalmente na defesa de zona, que é o conceito de stunt. Que é o marcador do perímetro só chega lá, dá um susto e volta pra hora. Meio que você quer forçar um passe, sabe? Você quer chegar, força o passe e tentar roubar. Então, o Lakers fez isso muito bem. É difícil pra cacete para o Jokic, porque ele mesmo se escorando em todo mundo e arremessando da forma mais escrota possível, ele bota a bola. Mas eu gostei muito do jeito que Dwight Howard incomodou ele.
Sim, pra mim a história da série realmente é Dwight. O Lakers, ele conseguiu colocar essa rotação de 9 homens, né, se você contar Morris. Morris não jogou tantos minutos assim nessa série, mas tipo, sempre quando ele entrava, ele tava matando bola, né. Então,
passou bem a quadra.
Exato. Mas essa rotação de 9 homens foi profunda demais pro Nuggets. Que o Nuggets, primeiro, né, que você falou bem, Dwight marcando. A história do primeiro jogo, né? Foi o primeiro jogo, é que não conseguiram ficar em quadra, nem Murray, nem Jokic, né? Com a quantidade de faltas. E aí por isso que foi aquela lavada, né? E aí no segundo jogo tudo deu aquela estabilizada, né? Inclusive a gente tem que falar, né? No segundo jogo foi aquela bola de 3 pontos espírita do Anthony Davis, né?
Sim.
E ele meteu e falou, Kobe!
Kobe! Chega não.
Muito bom. E bom, tá. Dwight jogou. Dwight teve o quê? Um toco. Deixa eu confirmar aqui. Um toco por jogo nessa série, né? Cinco jogos. Né, fazendo um trabalho sujo, né? Então, tipo, a gente vai falar mais no preview, né? Mas vai ser uma série de cachorros, né? Como dizem, uhum. Dogs. Né? Então, o Lakers tem muitos cachorros. E no final das contas foi demais pro Denver em alguns pouquinho. Basquetebol é um jogo de corridas, né? Eu vou falar isso todos os episódios, talvez, não sei. Mas que quando o LeBron, né, tava baixando a cabeça, partindo pra dentro, e aí não tem jeito, o juiz vai apitar, porque, né, uma porrada lá vem de algum lado, e aí o Lakers chorou, né? Teve esse outro ponto importante da série, no jogo 3, o Lakers reclamou, né, oficialmente com a NBA. O que eu descobri que não é tão incomum assim, mas assim, não sei, fica com gosto ruim na boca, sabe? Tipo, o que vocês estão falando? Só joguem o jogo. Mas, bom, mas, e aí no jogo seguinte, tome falta, né? E aqui fica com o meu comentário que, né, a galera que não torce pro Lakers ou o cacete, falando que Jokic tava, o juiz tava achando falta em Jokic. E, sinceramente, pelo menos o que eu vi, o que eu entendo, as faltas eram faltas, sabe? Talvez um ou outro é questionável, 50-50, foi mais um maluco empurrando, ele empurrando um pouquinho mais forte. Talvez, mas as faltas foram faltas, sabe? Essa impressão que eu tive.
Eu também tive essa impressão, e uma coisa que eu vou bater muito aqui é eu que preciso urgentemente rever a forma com que ele defende pelas faltas, porque... Boa parte da série foi explorada isso. O fato dele não conseguir ficar em quadra porque ele tava com 5 faltas no terceiro quarto.
E aí vem, rapidinho, você falou, esse é um ponto importante, né? Porque o maluco tá com. Nesse último jogo agora aí, ele tava com 5 faltas, acho que faltavam 5 minutos, ele saiu de quadra faltando 5 minutos, cara, você não tira. Mike Malone, perdoe, eu não sou técnico da NBA, nunca vou ser.
Aposta.
Né? Mas, cara, deixa. Na moral, você tem que deixar. Tem que deixar ele em quadra. Não importa se ele for cabeça quente, se ele vai fazer a falta, você tem que deixar o cara em quadra.
É aquela reuniãozinha de pop, né? Aquela reunião pop, Pat Mills, Tony Parker e Ginobili. E aí ele vira e fala assim, todo mundo confia que Pat Mills não vai fazer a sexta falta? Aí todo mundo, confio. Aí ele vai, beleza, entra lá. Acabou.
Pronto.
Eu concordo com você. Outro ponto que eu anotei aqui que eu queria falar é que o Lakers fez um trabalho muito legal tirando o pick and pop de Jokic. Que foi uma coisa que assassinou o Clippers. Porque eles simplesmente não conseguiam parar o pick and pop. Todo center do Clippers descia para cobertura drop. E Jokic ficava e vinha aquele arremesso lentíssimo. Você vê o defensor fechando, você sabe que ele não vai chegar e você sabe que a bola vai cair, e caía. Então, o Lakers fez um trabalho bem legal tirando o pick and pop de Jokic. Algumas vezes eles erraram, é normal também, né? Pelo amor de Deus, não existe jogo perfeito. Mas tirar essa parte é muito interessante, lidar com o Murray também, foi bem interessante.
Eu nem sei mais se errar, sabe? Tipo, muitas jogadas são apostas, e tipo, o cara apostou que ia dar bom, ele, enfim, faz parte. É, ele tem de errar. É escolha, né?
Quem nunca, né? Fala assim, pô, já travei 5 chutes seu, vamos ver, faz esse próximo aí, se você
quiser, vamos
na
ver
volta,
aí,
na próxima eu volto.
Quem mais? LeBron James, né? Destruindo, né?
Para com isso, vai, fala, tô empolgado.
Na hashtag subiu, né? Don't take LeBron for granted, né? Então, isso aí que a gente tá vendo. Aproveite, né? Do mesmo jeito que aquele último jogo de Kobe, né? Tipo, aproveite, é isso aqui, né? Não vai ter mais. De LeBron tá acabando. Tá claramente acabando. É, só você pegar 2 anos atrás naquele Cavs, que ele carregou o Cavs sozinho pra finais. Jogando 48 minutos, fazendo fadeaway e o cacete, dando pirueta em quadra, enterrando e jogando defesa durante todos os minutos. Inacreditável. Tá, e você comparar, tipo, ele claramente querendo marcar Murray, né? Outro ponto interessante dessa série aqui, né? O Lakers tem essa habilidade de trocar a marcação, porque sai quem teve, entra Green e aí entra Caruso, e tipo, tem todo mundo consegue marcar bem, né? No final do jogo era LeBron James marcando Murray, né? Então, mas tem que ser no final do jogo pra ele aguentar o resto do jogo. Mas tudo bem. É isso aí.
E, E aí, exatamente esse ponto que você falou, a gente pode fazer um link com a NFL aqui. A gente tá vendo os últimos anos de Drew Brees, Tom Brady, a gente já consegue ver...
Big Ben, todo mundo Big Ben.
Tô meio forçando, assim, pra Drew Brees, tô meio querendo enterrar ele, na minha opinião. Mas é aquele negócio, você já começa a ver que o cara perde um pouco da força do braço, aquele negócio todo, então... É incrível o que o LeBron tá fazendo, vamos deixar claro.
Anos 17
anos na liga. Desses 17, ele foi pra 10 finais. Aí você fala,
mas ele só ganhou 3.
Meu ovo. O cara dos 17 anos dele, 10 anos, ele não sabe o que é férias.
Difícil, né? Então,
ele joga todos.
Cadê o
Banana Boat? Cadê o Banana Boat?
Beverly tá lá em Cancún, eu acho. Tudo bem. Nossa. Bom,
mais alguma coisa?
Dito tudo isso, você acha que o Nuggets tem um futuro tão brilhante assim? Ou, tipo... Eu sinceramente acho que esse Nuggets tá... Tipo, tá uma peça de ser um grande contender, né? A ser o campeão. Mas também tá há um ano de desmontar tudo. Que tem muita gente que é muito importante, né? E no caso, a gente viu que Harris não foi tão importante assim, né? Gary Harris. E então, né, essa peça talvez seja dispensável. Mas aí, tipo, você precisa arranjar outro, né, que receba o mesmo dinheiro ou menos, que faça o papel dele, porque o papel dele é importante, né? Enfim.
Esse Nuggets, ele precisa, concordo com você, ele realmente precisa de uma peça. E essa peça é defensiva.
Pode ser two-way também, mas que complemente os dois, né?
Ela vai precisar, de algum jeito, conseguir segurar um pouquinho do que é essa defesa de pick and roll com Jokic e Murray.
Uhum.
E também, por exemplo, Michael Porter Jr. precisa jogar os dois lados da quadra. Eu sei que ele é novato, mas os hábitos que ele vem mostrando, principalmente na defesa, são muito ruins.
Mas então, isso dá pra aprender.
Mas a questão toda pra mim é isso. O Nuggets, ele realmente tá a uma defesa de ganhar o negócio. Porque se eles conseguirem travar o outro time, eles vão decolar.
Concordo. Eu acho que MPJ é muito mais a questão de ficar saudável. Ficar saudável já meio caminho andado.
Sim. E parar de falar merda. Parar de falar merda.
Porra,
também, né?
Não, o quê? Nessa série ele ficou pianinho, né? Não falou nada a hora nenhuma. Sim. Porque ele tava sendo queimado também, né? Ele tava sendo queimado. E a bola dele caiu, sei lá, no jogo 4, se não me engano, caiu muito bem a bola dele, né? Mas, tipo, em todos os outros jogos, mais ou menos, sempre.
Bom ponto importante que você trouxe aí, Bol-Bol. Porque Bol-Bol é um protótipo que, se der certo no Nuggets, pode ser a peça que eles estão precisando. Porque se você colocar ele, de repente, não precisa nem marcar uma zona, mas ele dentro do garrafão não existe 3 segundos para ele, porque ele tem um braço gigantesco. Então, ele pode fazer o tag, né? Ele pode tocar no outro jogador. A gente sabe que a regra dos 3 segundos defensivos são, se você estiver parado no garrafão, a menos de um braço de distância do seu marcador. Então, ele só precisa esticar o braço e encontrar o cara na linha de 3 pontos para poder ficar dentro do garrafão. Então, Bol-Bol pode ser. Ele é uma presença do garrafão. A gente viu ele nos jogos da bolha classificatórios bloqueando toco, bola atrás de bola, toco atrás de toco. Ele é uma presença do garrafão e ele é uma presença ofensiva também. Então, de repente, ele não precisa nem adicionar uma peça, mas sim amadurecer outras peças, né? Eu gosto desse Nuggets.
Total. Eu gosto. Muito... É gostoso de ver jogar. Né? Uhum. Contra o Lakers também foi legal ver jogar. Só realmente o Lakers explorou todas as falhas, né? Então, enfim. A comissão técnica teve muita tape, né? 14 jogos pra destrinchar as fraquezas do Nuggets e exploraram todas.
É verdade. Fora cansaço mental e psicológico. E físico, né?
Sim, total.
Bom,
Murray, lesionado, inclusive, né? Jogou os últimos jogos baleado. E ainda assim tava destruindo. Foi fantástico.
Exato.
Um hot take que eu tenho, assim, tipo, comigo é que talvez não aconteça, mas, tipo, eu queria que Murray ganhasse o MVP, cara. Sinceramente, tem potencial, tipo, sabe?
Ah, mas.
Eu não sei se eu tô pensando alto demais, mas.
Se ele jogar do jeito que ele tá jogando na temporada regular, ele tem um caso, pelo menos. Ele tem um caso. Porque, por exemplo, a gente não viu no Clippers essa força de vontade que Murray teve pro Nuggets. Então a gente ficou esperando o Kawhi, a gente ficou esperando pro George trazer essa força ofensiva e falar: eu não vou perder o jogo. E Murray teve jogos que ele falou simplesmente: eu não vou perder o jogo. E ele foi lá e botou 56 pontos na parada. Tá ligado? Então, a gente ficou esperando isso do Clippers, né? Então, eu acho que Murray sim tem tudo para poder vir na próxima temporada e fazer uma temporada de MVP, com certeza. Com certeza. Concordo com vocês.
Nice.
Bom, então vou aproveitar. Não vamos nem botar outro bloco, vamos continuar com um bloco só nesse podcast, vamos fazer direto. Vamos para as previsões das finais, né? Vamos trazer aqui umas questões que a gente acha interessante e dizer o que, é que a gente acha do Lakers e Miami.
Single block.
Single block, hoje é single block. Diga aí, qual é o. Para você, qual é a questão mais importante? O que, é que você quer trazer aí para essa série do Lakers contra o Miami, que começa na quarta-feira?
Primeira coisa, eu quero. A final vai ser da ESPN ou da TNT? Da ESPN, né?
Eu acho que é exclusiva. Eu acho que é exclusiva da ESPN. Deixa eu ver aqui.
Não é da TNT, com certeza, porque o Inside da NBA fez o último episódio da temporada anteontem, né? Então, com certeza não vai ser da TNT, mas eu não sei se é da ESPN. Mas não importa quem seja, eu acho que toda vez que aparecer Pat Riley, tem que começar a tocar a trilha sonora do Poderoso Chefão.
Importante.
Porra, cara, o maluco é imponente, viu? Ou então, sei lá, Scarface, qualquer coisa assim, sabe? Uhum. Scarface é melhor do que a Soft Beat, né? Então,
sim.
Melhor ainda, né? Cocaine. esse é o primeiro ponto. Pronto, tiramos isso de lado agora. Beleza. Segundo ponto. Pelinka apareceu bastante também, né? Porque ele tava lá na comemoração do
pessoal. Ah, ele quis roubar a cena, pra falar a verdade, né?
Cara, Pelinka está se transformando em Pat Riley. É inacreditável. O estilo é o mesmo. Pô. Ele fez a cirurgia pra botar cabelo, né? Ele tinha muito menos cabelo do que ele tem ali, né? Tá ficando implantou. Tudo branco. Implantou, tá virando Pat Riley. Eu não sei.
Silver Fox.
Então vamos falar de basquete.
Vamos lá.
Quer falar o ponto mais importante primeiro? Vamos logo, né?
Joga duro.
É a defesa de Bam e Anthony Davis.
Boa.
Que na hora do pau vai ser isso aí, entendeu? Não, na hora de decidir o jogo, vai ser Anthony Davis contra Bam Adebayo, com certeza. Né? Ponto de vista defensivo do Miami, segurar LeBron, você tem três caras pra ficar revezando o tempo todo, né, em Butler, Iguodala e Jay Crowder, né, cada um com suas deficiências, né, a passada de Crowder não é das melhores, Iggy também não, né, então em momentos diferentes do jogo, talvez peçam defesas diferentes em cima de LeBron James. Mas é o ponto que... O ponto mais importante é essa defesa de Bam e Anthony Davis, porque, né, a gente viu que é difícil parar o homem, né?
Uhum.
Na verdade, é aquele negócio, né? Tá naquele nível Kawhi, nível LeBron, se você não vai parar ele, você vai diminuir, incomodar e fazer, né, o que for preciso pro seu time ganhar, né? Não precisa parar o maluco, porque você não vai conseguir parar o Anthony Davis. Né? A minha pergunta é... o Miami consegue marcar Anthony Davis sem dobrar, ou seja, Bam consegue se virar sozinho. E aí, tipo, digamos que ele se vire sozinho, ele consegue ficar sem problema de falta?
Boa pergunta.
É aí que tá. Se o Miami conseguir se virar, e com esse ataque que eles têm de alta octanagem, de alto volume de 3 pontos, de bola de 3 pontos. Motor V3, então?
Claramente você abasteceu o carro ontem.
Como é? Sei lá. Petrobras, Shell, paga nós aí. Nossa, tem que perder. E essa questão, tipo, com o ataque volumoso do Miami, né? Com muitas opções de ataque que eles têm no começo da posse de bola, né? Ou seja, gera muitas posses de bola, que é... O Lakers já enfrentou isso no Rockets, nesses playoffs, né? Pra mim a questão fica na defesa, né? Em como marcar Anthony Davis sem precisar dobrar, né?
Boa.
Em post-up, né? Lembrando, se for Davis carregando a bola, não precisa dobrar. Em momento nenhum, eu diria, inclusive.
Ele não tem essa agilidade toda pra sair cortando no meio de todo mundo, né?
É, principalmente em cima de Ban, né? Enfim.
É. Eu queria puxar o seu gancho, é realmente a parte mais importante, é a posição 5, como ela vai ser administrada nesse jogo. E eu queria trazer dois pontos aqui. O primeiro ponto é sobre a zona do Miami e o segundo ponto é sobre Anthony Davis contra Bam Adebayo. Então vou começar com o ponto da zona. De que se o Miami resolver marcar a zona, pode ser um problema porque Anthony Davis é o pesadelo da zona, né? Porque aquela área ali do mid-range do buraco do 2-3 é onde ele mais gosta de agir.
Sim. É, não dá não. Eu acho impraticável a zona. Eu acho que, sinceramente...
Eles provavelmente vão tentar alguma coisa... Mas vamos ver como é que vai ser, né? E também tem outra coisa, eles também não vão poder colocar os alas no topo da zona e botar os armadores embaixo. Porque senão eles vão acabar colocando, sei lá, Tyler Herro contra LeBron. O LeBron vai baixar a cabeça e vai avançar.
Aí não.
Então eu realmente quero ver como é que o Miami vai fazer essa defesa, se eles vão continuar com essa zona ou alguma coisa assim. E a outra coisa que eu queria falar é exatamente a posição 5, né? Eu quero ver como é que ele vai fazer, porque o Lakers é conhecido nesses playoffs por ter o primeiro jogo de teste e depois fazer os ajustes, né? Então, será que eles vão sair com algum pivôzão nesse primeiro jogo? Será que vai vir um McGee? Será que vai vir um Dwight? Talvez McGee não seja realmente a melhor opção, mas talvez Dwight venha. Dwight consegue segurar Bam por algum tempo, né?
Se contra o Nuggets não deu pra usar McGee, se esqueça.
É.
pra marcar bom, esqueça.
E aí vem pra mim a grande questão, que é assim, o Lakers vai ter uma grande decisão pra fazer e aí eles vai ter que ver qual é o ponto positivo, qual é o ponto negativo que eles querem abrir mão. Primeira coisa é, se eles colocam o Dwight no jogo, quem do Miami vai marcar Dwight? Porque se você colocar Bam e Dwight, significa que você está colocando quem em Anthony Davis e quem em LeBron. Entendeu? Porque a gente está pensando...
Você fala de zona, então?
Não, nem de zona. Estou querendo saber como é que eles vão lidar com o matchup. Porque no momento em que o Lakers coloca um pivôzão número 5, eles vão ter mais dois jogadores que são ameaça de garrafão. LeBron precisa de atenção a todo momento e Anthony Davis. Quem que vai marcar Anthony Davis? Porque se não for Bam, vai ser realmente muito difícil. Eu colocaria Crowder, mas aí significa que você está colocando o quê? Um Iguodala ou um Jimmy Butler em LeBron. E aí já começa a trazer problema. Quem vai vir em KCP? Quem vai vir em Rondo? Entendeu? Todo aquele pedaço. Então, vai ser realmente como o Dwight Howard reage nesse jogo, como ele vai conseguir, para ver se o Lakers vai conseguir quebrar o Miami dessa forma na defesa, na minha opinião.
Inacreditável.
A Adebayo contra... Dwight Howard é a chave de novo.
8 anos depois, Dwight Howard é a chave em uma série de playoffs pelo Lakers. Que fica aqui registrado que Dwight, né, jogou muito bem, né, foi essencial nessa série do Lakers aí, vai ser essencial para as finais, mas... eu não consigo gostar dele ainda, né? Então machucou bastante.
Sim.
Né? O que foi uma briga de ego, né? Em 2012.
Uhum. Então, eu tô querendo muito ver como é que o Miami vai reagir caso o Lakers consiga jogar com um pivôzão dentro de quadra. Principalmente o Dwight Howard, pegando um rebote ofensivo e todo esse pedaço. E a outra coisa que eu tô bem preocupado é quem vai marcar Goran Dragic. Porque a gente viu que ele estava fazendo o que ele queria contra o Boston. Não tinha um armador que conseguia parar ele quando ele baixava a cabeça e entrava de mão esquerda. Esqueça.
Pois é. KCP vai precisar de ajuda, né?
Colado nele.
E
vai ter que
usar muito... deixar a Bam livre.
Exato. É. Então, vai ser realmente quem conseguir controlar e conseguir impor mais o ritmo de jogo. A gente viu que o Miami impôs o ritmo de jogo no Boston de uma forma absurda. Assim como o Lakers fez isso contra o Houston também. Então, a gente vai ter muitos matchups interessantes. E outro matchup que você falou, outra disputa que você falou é exatamente, né? O Miami, eles passam muito bem a quadra, ele chuta bem 3 pontos, ele tem um ataque de alta octanagem, como você falou.
Não, agora você tem que largar o coach de Velozes Furiosos aí, qualquer um aleatório.
Ah, deixa eu pensar aqui. Daqui pro final do episódio, você me pegou de surpresa, agora eu não... Tá, eu não vou falar do Velozes Furiosos, mas não, eu vou pedir pro nosso Senado, no Brasília, para poder liberar a lei Paul Walker. Carro rebaixado não é crime. Carro rebaixado não é crime. Lei Paul Walker nisso.
Sim.
Como é que o Lakers vai reagir a isso? Como é que o Lakers vai reagir a isso? Porque a gente viu como eles fizeram contra o Houston. As melhores defesas da NBA essa temporada travavam o garrafão e abriam a linha de 3 pontos. A gente conseguiu ver de que dá pra você viver com um alto volume, veja que eu estou falando volume, não alto aproveitamento, um alto volume do time oposto chutando. Então, será que o Lakers vai fechar o garrafão de uma forma que vai convidar o Miami a chutar mais e vai, sei lá, seguir o plano de jogo e tentar vencer o jogo desse jeito, como eles fizeram com o Houston? Eu tô ansioso.
É, pois é. Eu sinceramente me senti um pouco vazio quando acabou a série contra o Nuggets, porque eu realmente queria que fosse o Clippers, sabe? A expectativa tava muito maior.
Sim.
Enfim.
Sim.
Foi uma boa série contra o Nuggets, né? Foi interessante. Como torcedor, né? E como, tipo, aproveitando o jogo em si, né? Tipo, os pontos a serem corrigidos, né? Mudando aqui, mudando ali. Né, as tretinhas dentro de quadra, né, do Ice enchendo o saco de... Então, foi um prato cheio de entretenimento, mas eu me senti um pouco vazio. Mas eu acho que vai compensar nessa série agora contra o Miami. Né? Tô muito ansioso, de verdade.
Uhum.
É, tá, quem mais? Deixa eu ver aqui, que acho que tá faltando alguma coisa. É incrível que a gente falou pouquíssimo de LeBron, né? Tipo, você comentou perfeitamente, né? LeBron abaixando a cabeça, partindo pra dentro. Sim. E alguém vai ficar com problema de falta, de novo.
Porque isso,
a estratégia do Lakers passa pra isso, com certeza. É. E aí o Miami tem que proteger Bam de qualquer jeito.
Exato.
Que ajuda, exatamente. Tipo, que nem, sabe, que deixa o Lakers arremessar de 3 pontos, mas que vem a ajuda do perímetro pra tentar fechar a infiltração, qualquer coisa. Mas não deixar Bam... Porque Bam é o que a gente comentou já, Bam é a chave da série. Como foi a chave contra o Boston, né?
Perder Bam é perder a série pro Miami.
Se Bam jogar menos de 5 minutos do que a média que ele teve durante a série contra o Celtics, já é...
Exato. Já é impactante.
Já seria fatal pro Heat.
Uhum. E é realmente isso que você falou. Eu queria comentar de que tem um Antetokounmpo na final, né?
Ah, é verdade.
Zé me lembrou isso. Tem um Antetokounmpo na final, ele joga pelo Lakers. É o Kostas Antetokounmpo. Ele joga, entre aspas, ele tá no banco do Lakers. E só queria deixar isso aqui pra você que é fã de Antetokounmpo, pra você saber que o irmão dele pode vencer. Pra ganhar o irmão dele pode ganhar um anel primeiro do que o MVP. Caralho, velho, fala sério. Eu acho que é a ironia master dos deuses do basquete se o Lakers vencer esse campeonato. Eu acho que o Antetokounmpo sai. Não fala mais agora.
Aparentemente as conversas estão indo bem lá em York, né?
É isso que eu ia falar, né? Não, acho que você falou em algum podcast, né? Tô com o que ele não sai pelo menos esse ano. Ele falou que ele vai cumprir o contrato dele. E muito provavelmente, como o Milwaukee falou também, de que eles não vão poupar esforços, nem dinheiro e nem taxa de luxo, impostos, para poder trazer as peças que Antetokounmpo precisa para poder vencer o título, muito provavelmente ele vai ficar lá porque é o lugar onde ele pode ganhar mais dinheiro.
Correto. Só para deixar a informação mais completa, né? Ban teve 39,1 minutos por jogo nessa série, né, nos 6 jogos. Então.
Budenholzer desaprova.
O quê?
Budenholzer desaprova? Essa é a minutagem. Budenholzer manda já 25. E olha lá. O resto é só o Banril. O Náufrago.
Ai, caralho, muito bom. Muito bom. Budenholzer. E em contrapartida, o Thibodeau ia mandar ele jogar 48.
Ah, isso é verdade. E ele ainda ia aquecer mais 5 antes de começar correndo. Suicídio.
Ah, exatamente. E falando em Thibodeau, Parabéns a Jimmy Butler, parabéns. Se eu pudesse, se o dólar não tivesse R$1 milhão, eu compraria um café. O grão, obviamente, né? Pra
fazer Big Face Coffee.
Porque, parabéns, né? Cara, parabéns. Basquete é um jogo mental, né? Puta que pariu. Sim. Porque é inacreditável. Tipo, tudo bem aqui. Tipo, é muito bem treinado. É muito bem... Tem peças muito interessantes e tal. Mas, cara, a gente tem que ver que... Duas das peças principais. Um é um calouro. O outro é um segundo anista. Não draftado. É isso. Não draftado, né? É isso. Robson, né? Isso. E... Robson. Nunca mais eu tomo chá com gin pra gravar podcast. Não é comemoração porque o Lakers tá na final. E é isso, né? E aí vem outro ponto que é... Alguém vai ter problema de falta no pitch, se não tiver uma rotação muito bem estabelecida, e talvez tirar um minuto de Dragic também seria um problema. Enfim. Acho que a gente já falou demais já. Tá bom. Algum ponto?
Não. Vamos encerrar então?
Vamos. Ah, antes disso...
Diga aí.
Ele tem que entrar. O homem do Hit. O homem do Hit. Ele jogou nessa série? Eu nem sei.
Ah, não. Eu acho que não.
Nossa, me fugiu o nome agora.
Donis Hasley.
O Donis Hasley, pô. O homem que vai aposentar 40 do Hit. 40 ou 44? Exato. 40.
A gente tem que deixar claro que ele, que se o Hit ganhar o campeonato esse ano, será o maior campeão da história do Hit.
Porque ele ganhou legado.
Ele ganhou com o Wade LeBron, e ele tá com a chance de vencer o seu quarto anel. Ele que disse que sua cerimônia de aposentadoria depois dessa temporada será através do Zoom.
Aham.
Ok.
Acredito.
Vai ser junto com o Lou Williams no...
Exatamente. Inclusive, eu tenho que ver. Será que o Magic City já aposentou a camisa do Lou Williams? Tem que aposentar.
Sempre, 100% certeza que precisa aposentar. Tem que ter. Já tem o nome dele no menu. Por que não colocar logo uma camisa gigantesca de cada time que ele jogou?
Sim, perfeito.
Ah, caralho, ok. Bom, mais algum ponto?
Não, vamos fechar.
Então é isso aí, pessoal. Vamos terminar a nossa edição de número 72. Quero agradecer a você que ouviu o podcast até aqui. Eu, particularmente, achei esse podcast muito bom. Então espero que você tenha achado o podcast muito bom também. Vou aqui só lembrar as nossas redes sociais, @637 no Instagram e no Twitter, 637@gmail, 637.wordpress.com. Todas as plataformas de podcast, YouTube, você já sabe, se inscreve lá se quiser acompanhar nosso trabalho um pouco mais de perto. Obrigado e até o próximo podcast.
Valeu, galera. Até o próximo podcast. E eu não aguento mais o LeBron falando Washington King. Não aguento mais.
Foram
11 meses falando essa porra. Não aguento mais. Me poupe.
Ai, ai. Até a próxima.